mais, boa tarde, senhores deputados, senhores jornalistas. Mais cabem lá dentro. Mais cabem lá dentro, subir a taxa. Portanto, é mais vantajoso. A minha primeira palavra vai para um pedido de desculpas, porque a reunião estava marcada para as 14 e só estamos a começar a iniciar agora, mas a minha presença na sessão solene do município da Amadora, portanto, e os discursos, que normalmente nestas coisas são longos, atrasou-me, e sair a meio do discurso do Sr. Presidente de Câmara também não era muito simpático, e daí, portanto, este meu atraso. Vamos dar início à nossa sessão de especialidades, no que toca aos projetos de lei. A matéria é complexa, com certeza vamos ter que dirimir aqui um conjunto de situações. Já foi distribuído um primeiro guião, que é o guião mais simples. Entretanto, os serviços estão a trabalhar no guião mais complicado, mas, de qualquer forma, portanto, estamos em condições, neste primeiro guião, se calhar, ir já tratando de muitos aspectos. Mas dava-vos também, naturalmente, a palavra, portanto, relativamente à metodologia, se eventualmente existe uma melhor sugestão.
Obrigado. Em primeiro lugar, materializar aqui o que já disse a alguns dos deputados e os outros direi agora, por motivos de causalidade é que não disse a toda a gente. Eu tenho alguma dificuldade de horário, para além daquela reunião que já tinha dito na semana passada, que teria às 5 da tarde, dado a distribuição de trabalhos no grupo parlamentar do Bloco, eu terei de fazer a reação à declaração do senhor Ministro das Finanças. Isso implica que, por volta do início das 3 da tarde, tenha de sair. Obviamente, o que estará em debate agora, penso eu, é a nossa metodologia de trabalho. Eu sugeria que pudéssemos discutir hoje os pontos políticos, dirimir alguns afastamentos, se possível, e fazer esse espaço de debate para depois, nas próximas reuniões, podermos passar à votação. Se assim for, participarei na reunião nesses termos. Se assim não for, se houver a decisão de fazermos já hoje algum tipo de votações indiciárias, eu farei chegar às votações do Bloco posteriormente, porque não estarei cá quando acontecer essas votações.
Eduardo Cordeiro.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu vou fazer um comentário às propostas que foram entregues, não de natureza política, de natureza mais formal, e depois, a seguir, vou fazer uma proposta de metodologia que no entendimento do Partido Socialista parece-me que é mais correta para o momento e para os estágios de trabalho que temos aqui no grupo de trabalho. Em primeiro lugar, referir que, em relação às propostas que foram entregues, a maioria dos partidos fizeram propostas tendo em consideração aquilo que estava proposto, ou seja, propostas de alteração, de aditamento face a 4 textos-base. E os partidos que fizeram uma proposta conjunta, nomeadamente o CDS-PP e o Partido Social Democrata, fizeram-no, mas não foi claro, não é absolutamente claro, o que é aditamento, o que é substituição face aos textos-base, nomeadamente no que diz respeito ao projeto 237, texto-base do PSD. Portanto, parece-nos que facilitava a vida de todos se fosse possível nos transmitirem para uma próxima reunião o que é que corresponde à substituição e aditamento face a este texto base, porque nos restantes parece-me que as coisas são um bocadinho mais claras. Depois, dizer que, no entender do Partido Socialista, e tendo em consideração a alteração substancial daquilo que são as propostas apresentadas por alguns partidos, parece-nos que aquilo que era competência deste grupo de trabalho, no nosso entender, de alguma maneira esgota-se. E, portanto, o Partido Socialista entende que toda a votação na especialidade deve ser feita na Comissão de Orçamento e Finanças, assim que fique terminada a grelha de votações correspondente ao projeto 237, do texto base do PSD, que agora foi alto, que todos os outros partidos já têm as coisas mais ou menos claras, mas parece-me que a maioria ainda não, que deve ser aproveitada a reunião de dia 19, uma vez que acredito que para amanhã já seja complicada, para fazer toda a votação na especialidade. Porque entendemos que, obviamente, poderá haver, e será com certeza necessário, durante o processo da votação, fazer avocações para plenário. Parece-me que era um bocadinho absurdo estar a fazer uma parte hoje, uma parte amanhã, e depois outra parte na próxima semana, porque depois poderíamos querer avocar as nossas propostas originais. Parece-me que faz sentido fazer isso tudo de uma vez, e, portanto, fazemos uma sessão de votação na especialidade dos projetos, temos as grelhas, estamos preparados para aquilo que é o conteúdo inerente a esses projetos, estamos preparados para as consequências da aprovação ou não aprovação das nossas propostas na Comissão de Orçamento e Finanças, com o objetivo, inclusivamente, de, se necessário, sobre essa matéria, também tomar outras decisões, que assim se fazem todas no mesmo momento. Essa é a nossa opinião sobre esta matéria, que parece, de alguma maneira, não sei, mas poderá condicionar os trabalhos.
Se bem percebo, a opinião do Partido Socialista é que terminemos hoje a nossa fase de como grupo de trabalho. Portanto, devemos partir de imediato para a Comissão de Finanças.
Sim.
A discussão das especialidades.
Exatamente.
Sá?
Eu queria começar também por uma questão mais técnica de organização dos nossos trabalhos e depois também para a análise política das propostas que aqui surgiram. Relativamente à questão técnica, segundo creio, tinha sido acordado como método de trabalho para este grupo de trabalho que partíssemos de 4 textos-base, que aliás foram distribuídos a referência a esses textos-base na semana passada pelos serviços da Comissão, com a indicação de que as propostas deveriam ser apresentadas pelos diversos grupos parlamentares relativamente a esses 4 projetos-base. Assim sendo, e de acordo com esta metodologia que é definida, o PCP apresentou ainda na quinta-feira, na véspera do fim do prazo, as suas propostas de alteração, de aditamento e de eliminação relativamente àqueles 4 projetos que estavam em discussão, 2 do PSD, 1 do PS e outro do CDS, que por consenso tinham sido considerados como os textos-base sobre os quais iríamos trabalhar. Foi assim com alguma surpresa, e até perplexidade, que ontem, segunda-feira, por volta das 10, 10 e um quarto da manhã, recebemos as propostas de alteração da maioria parlamentar, PSD-CDS, e verificamos que o que os dois partidos da maioria fizeram foi não propostas de alteração, aditamento e eliminação explícitas relativamente àqueles 4 projetos-base, mas relativamente a 2 textos de substituição. Num deles, como já foi referido aqui, a 237, as alterações são tão profundas que se torna difícil, naquele texto apresentado, identificar rapidamente e de forma clara e transparente o que é eliminação, o que é aditamento e o que é alteração. No sentido que foi decidido do trabalho, deste grupo de trabalho, pareceria-nos natural, e era a nossa expectativa, que o PSD e o CDS apresentassem, inclusive, o mesmo texto que apresentaram, mas na forma tradicional que se faz nas votações da especialidade. Proposta de alteração, proposta de eliminação, proposta de aditamento, que conteriam todo o conteúdo político e técnico da sua proposta, mas de uma forma que permitiria depois uma discussão conjunta com os outros propostas de alteração dos outros partidos. Estamos perante uma situação que, tecnicamente, nem sei como é que se pode resolver, porque nós, PCP, e o PS, e o Bloco, presumo a mesma coisa, fizeram propostas de alteração a textos, que depois, da maioria, que depois aparecem substituídos por essa própria maioria. O que é que se pretende fazer agora? Pegar naquela proposta conjunta do PSC-CDS e desagregá-la em propostas de alteração, eliminação e aditamento e depois o guião ser construído, como se faz habitualmente, as propostas de alteração por ordem de entrada, a proposta do texto base, vai-se votando, se for aprovado umas alterações, o texto base é prejudicado, que senão volta ao texto base. Ou vamos agora discutir os textos que a maioria apresentou, que são os textos base, de substituição das duas propostas base. Há esta dúvida e penso que a gente tem que esclarecer esta questão antes de prosseguirmos os nossos trabalhos. Portanto, a nossa proposta é que a maioria PSD-CDS, mantendo o teor do seu texto, porque é a sua opção política, obviamente, possa pegar naquele texto e desagregar aquilo em propostas, proposta de alteração ao artigo 1, aliás, não há no artigo 1, é artigo 2, artigo 3, a linha B do número 4 do artigo 5 e por aí fora, e depois essas propostas de alteração, juntamente com os outros partidos, serem utilizadas na construção do guião, aliás, como é habitual em todas as outras votações da especialidade em que eu tenho participado, se eu estou cá há um ano, mas em conversa com outros deputados que estão cá há mais anos, se tem sido assim. Portanto, eu acho que esta questão prévia precisava de ser esclarecida antes de definirmos como é que vamos agora operacionalizar o nosso funcionamento, seja aqui, seja na própria Comissão, porque se, como o PS propõe, se partir imediatamente para a Comissão, temos o mesmo problema, não é? Temos que decidir esta questão técnica. A minha proposta de início, sem abordar as questões políticas contidas nas diversas propostas de alteração, quer da maioria, quer dos demais grupos parlamentares, é que se tratasse desta questão, digamos, logística, prática, de procedimento, antes de avançarmos então para as questões políticas.
António Leitão Mar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Coordenador, fazer só dois comentários muito breves, ou três. O primeiro era, da nossa parte, estaríamos disponíveis para hoje iniciar as votações dos textos das iniciativas legislativas cujos guiões foram distribuídos. Presumiríamos que amanhã faríamos o do regime extraordinário, hoje do regime geral, o do reembolso de PPRs e das hipotecas. O pedido do Partido Socialista é um pedido legítimo, tem acolhimento regimental, e se não for regimental, tem na prática e na praxe parlamentária, portanto não há nada a dizer sobre o assunto. Se o Partido Socialista quer que todas as votações sejam feitas em plenário, em comissão, que sejam feitas em comissão. Não vamos discutir mais sobre isso. Dois pontos adicionais relativamente ao processo. Eu julgo, uma coisa é a interpretação, melhor, o desejo que os senhores deputados têm, outra coisa são as regras regimentais. As regras regimentais prevêem a figura dos textos de substituição. Portanto, não há nenhum impedimento regimental ao que foi feito. Pareceu-nos que, dadas as alterações que eram ao longo de todo, em ambos os diplomas, em ambas as iniciativas, ao longo de toda a iniciativa, que era mais fácil para quem analisasse o seu conteúdo, fazê-lo sob a forma de uma leitura integral dos diplomas. E, portanto, que não haja dúvidas, a forma regimental que foi utilizada é uma forma regimental permitida e tem justificação na simplicidade de leitura. Não há nenhum problema, nenhuma dificuldade em que se faça sob a forma de alterações. Aliás, julgo que era nessa linha que os serviços da Comissão prepararam a votação do regime geral. Nós temos um guião de votações preparado, é um diploma mais curto e, por isso, foi mais fácil encontrar correspondências, mas isso pode ser feito também a propósito do diploma do outro regime. Há muitas normas, estou-me a lembrar agora uma, que, caso durante a execução do plano de reestruturação as condições da família se degradem. A família, durante o plano de reestruturação, já depois de ter um plano de reestruturação, fica pior. Nós criámos uma nova regra que obriga o banco a rever e a melhorar o plano de reestruturação. Isso não existia. Não estava no diploma original, mas está no diploma do CDS. E por isso foi feita a junção, e a forma sobre a qual foi a junção seria então, eventualmente, um artigo de aditamento ao projeto de lei. Mas como nós estávamos a trabalhar numa lógica de junção de vários, foi a opção por fazer esse sistema. Eu julgo que, se a vontade é desagregar as iniciativas apresentadas pelos dois partidos formalmente, e estabelecer correlações face aos artigos antigos, acho que não há nenhum problema disso ser feito, porque a base, a lógica, a filosofia e a estrutura do diploma é exatamente a mesma. E portanto, eu julgo que nós temos... É uma questão de processo que eu acho que é fácil de resolver.
Se quer, dava a palavra ao Adolfo Mesquita Nunes antes de passar uma segunda ronda, está bem? Adolfo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que as dificuldades que estão aqui a ser manifestadas pela oposição têm que ver com o facto de elas próprias não terem originalmente projeto de nomeadamente no regime extraordinário, para poderem sentir a dificuldade que existe quando se querem juntar dois projetos num. Portanto, se tivessem, da vossa parte, projetos extraordinários, provavelmente o método que escolheriam seria este. Para dizer o seguinte, nós comprometemos-nos, no final dos trabalhos, antes das férias, em apresentar projetos que dessem conta dos resultados das audições e que nós considerámos e dissemos que os projetos que estavam em cima da mesa careciam ainda de uma interpretação e de coordenação sistemática. Disse-o várias vezes e que era nosso entender, e foi a proposta do CDS, que esse trabalho teria de ser feito, era um trabalho que carecia de tempo e de maturação e que nos comprometíamos a apresentar na primeira semana de setembro de trabalhos o nosso projeto. No caso dos projetos que estamos a falar, nomeadamente o regime extraordinário, o PSD tinha um projeto que tinha uma filosofia e uma lógica, o CDS tinha um projeto que tinha uma filosofia e uma lógica. Ambos previam um regime extraordinário. Do que se tratou foi de fazer um esforço de consenso relativamente a esses projetos, que está formalizado num projeto que incorpora o melhor que os dois projetos tinham. E, portanto, eu penso que estamos aqui a discutir questões formais e a atrasar uma discussão. Nada tem quanto à proposta que o Partido Socialista apresentou como forma de obviar esta eventual dificuldade. Mas é preciso que se diga que estamos aqui a discutir questões formais. Claro. Temos aqui um projeto, regime extraordinário, que tem matéria suficiente para ser criticado pela oposição e vangloriado pela oposição. Tem, já, como aliás já foi. Vamos partir para a discussão disto, para a discussão do projeto e da votação, sendo certo que há abertura para fazer alguns acertos, se for necessário disso. Mas é preciso referir que estamos aqui a discutir questões formais, sem prejuízo de eu conceder que, de facto, o facto de ter aparecido um texto de substituição, que é regimentalmente permitido, carece, enfim, de outro tipo de apreciação por parte dos partidos de oposição. Não tenho dificuldade em lidar com isso e, portanto, a proposta que o PS apresentou não nos merece qualquer tipo de reparo.
Só aqui também fazer um bocadinho de resenha do que foi a primeira volta para ver se chegamos a um acordo. Aquilo que o Paulo Sá coloca é que foram feitas propostas de alteração ao regime, há um texto de substituição que altera substancialmente as propostas iniciais originárias do PSD e que foram feitas propostas de alteração pelos vários partidos, é essas mesmas. E neste momento, na sua opinião, perde sentido essas mesmas alterações nas circunstâncias em que o projeto originário do PSD já não existe, existe um novo texto de substituição completamente diferente. Não, eu ainda não terminei. Portanto, portanto se este não é este o entendimento, nessa circunstância podemos entender que este texto de substituição do PSD é uma proposta de alteração ao que existia, porque o PSD também tem, e o CDS também têm direito a fazer propostas de alteração, nessa circunstância. Penso que, seguindo a metodologia que foi feita para este primeiro guião, estando a proposta original, que para todos os efeitos já não existe, mas para efeitos daquilo que foram as alterações da oposição, elas existem, como é evidente, colocando incisos relativamente àquilo que foram as alterações propostas pelo CDS e pelo PSD, que poderemos começar os trabalhos de discussão na especialidade sem qualquer tipo de problema. Portanto, que não se coloca essa questão, que está aqui a ser, no fundo, levantada. Salvo melhor entendimento, portanto, dou-vos então a palavra. Se não, Paulo Sá tinha pedido.
Sr. Coordenador, antes de mais, reconhecer que nós estamos aqui a discutir uma questão de organização dos nossos trabalhos, não deixa de ser importante para o bom decorrer destes trabalhos. E dizer também que nós não pomos em causa o direito regimental que o PSD e o CDS têm de, a dada altura, fundirem as suas concepções sobre o que deve ser o projeto de lei e apresentar um texto de substituição. Isso não está em causa. Podem fazê-lo a qualquer momento, como qualquer outra força política. O que levantei a questão é uma questão, como dizia o deputado Adolfo Mesquita, técnica e formal. Fizeram isso, apresentaram esse texto de substituição no último dia do prazo de entrega de propostas, após as demais forças políticas já terem entregue as suas. Só o PCP. De qualquer maneira, pronto. Independente disso, não é... A nossa chegou na véspera.
Os e-mails não têm essa indicação.
Se todos apresentámos no último dia...
Ouça-me, por favor, que eu também o ouvi. E, portanto, quando o PSD e o CDS apresentaram o texto de substituição do projeto inicial, já nós tínhamos apresentado as nossas propostas sobre um texto que, entretanto, foi substituído. Ou seja, as nossas propostas estão sobre um texto que formalmente foi substituído por outro. E não havia possibilidade, tendo em conta que esta proposta foi entregue no fim do prazo, de haver qualquer tipo de possibilidade de reação das demais forças políticas para apresentarem propostas sobre o novo texto, que até poderia ser decidido pela Comissão como novo texto base. O que acontece foi que a Comissão decidiu que os textos base seriam aqueles quatro. E todos trabalhamos sobre aqueles quatro. E quando nós já tínhamos concluído o nosso trabalho e entregue à Comissão as nossas propostas, o PSD e o CDS
apresentar um texto de substituição sobre o qual nós tínhamos trabalhado. Ora bem, o nosso entendimento não é que este é agora o texto base. O nosso entendimento é que os textos base são aqueles quatro e que as nossas propostas, como as do PS e as do Bloco de Esquerda, são propostas de alteração, aditamento e eliminação ao texto base e que o texto apresentado pelo PSD e CDS pode ser desagregado, sem alterar o conteúdo, em propostas de aditamento, propostas de alteração, propostas de eliminação. Portanto, e dessa forma estaremos todos a trabalhar sobre o mesmo texto, apresentando propostas de modificação a este texto. Compreendo também, como dizia o deputado Adolfo Mesquita Nunes, que não é fácil fazer isso, mas nós tivemos o mesmo problema. Nós temos o nosso projeto, 243, e não era um texto base. O texto base era do PSD, 237. Então, o que é que nós fizemos? Fizemos propostas de alteração e eliminação e aditamentos. Aditamos artigos novos para transpor as ideias que estavam no nosso projeto e as nossas opções políticas para o texto base. Portanto, isto é a nossa opinião relativamente como devem ser organizados os trabalhos. Portanto, manter os quatro textos base, as propostas que foram feitas sobre o texto base, mantê-las e, sem alterar o conteúdo das propostas do PSDS, desagregá-las em todas as alterações, aditamentos, substituições e depois construir uma votação, um guião de votação, em que se votam as propostas de alteração, aditamento e iluminação relativamente ao texto base, seguindo aquilo que é o procedimento normal. Portanto, isto não tem conteúdo político, no sentido em que não muda qualquer conteúdo das propostas dos partidos que são apresentados, é apenas uma forma que nós vemos de melhorar a eficácia do funcionamento destes trabalhos, independentemente da proposta que o PS coloca, porque seja aqui, seja na Comissão, este problema vai-se colocar. Temos decidido sobre que texto é que estamos a votar e qual é o texto que vai ser alterado pelas nossas propostas. E, portanto, esta discussão ser feita aqui ou na Comissão terá que ser, e, portanto, como estamos aqui, eu penso que a podemos fazer cá. Agora, há outra questão, e porque não nos devemos ficar pelas questões formais, técnicas, procedimentais, também as questões políticas, eu queria aproveitar a questão do uso da palavra para também fazer uma análise política. A interpretação que nós temos da criação deste grupo de trabalho era que uma tentativa das diversas forças políticas que apresentaram em conjunto 19 projetos de lei e de resolução poderem tentar consensualizar, se não tudo, pelo menos uma parte, das propostas concluídas nestes projetos e haver um ou vários, neste caso seriam quatro textos únicos que, digamos, concentrassem as propostas dos partidos num consenso daquilo que deviam ser as mudanças a estes regimes. Dizer que, relativamente à proposta do PSD 237, que é o texto de base ao regime extraordinário, continha aspectos positivos, que nós entendemos que, com as propostas de alteração que nós fazíamos, a serem aceitos, tornariam esse texto base aceitável para nós como um projeto conjunto. Tinha aspectos com que nós não concordamos no projeto do PSD e nós propomos a eliminação ou a alteração, aspectos positivos que nós mantemos lá e questões novas que nós resolvemos aditar a esse projeto. Esse projeto base do PSD, com as nossas propostas, repito, seria uma solução aceitável para o PCP. Acontece que, na interpretação que nós fazemos, e fundamentada, em nossa opinião, o PSD e o CDS, na apresentação deste texto de substituição, e agora já não estou a discutir a questão técnica, mas a questão política, recuaram em toda a linha relativamente às posições iniciais daquilo que estava contido na proposta do PSD. A comparação foi feita, detalhada, linha a linha, parágrafo a parágrafo, artigo a artigo, e obviamente não temos aqui tempo, nem seria útil estar a esmiuçar até ao detalhe todas as alterações, mas permitam-me apenas referir algumas que, em nossa opinião, são recursos suficientemente significativos para impossibilitarem a criação de um consenso relativamente ao texto que o PSD e o CDS apresentam. A questão, primeiro, do universo de famílias. Estamos a falar do regime extraordinário, o texto base do PSD 237, agora substituído por uma proposta PSD-CDS. No universo de famílias que são abrangidas por este regime extraordinário, é radicalmente diminuído com esta proposta do PSD e do CDS. Enquanto na proposta inicial, 237, se definia que tinha acesso a este regime extraordinário, quando os agregados familiares em que o rendimento anual bruto corrigido era de 25 mil euros, ou seja, numa família com um casal e um filho, seria um rendimento anual bruto de 75 mil euros, o que dividido por dois dava 6.250 euros por mês. Era este o limiar, o teto que o PSD colocava para que uma família pudesse aceder via rendimento a este regime extraordinário. Na proposta que agora o PSD e o CDS apresentam, reduzem isto quase aos níveis do salário mínimo. Por exemplo, este mesmo exemplo que eu dei, uma família com um casal e um filho, o teto é agora 2,2 salários mínimos. Um pelo mutuário, 0,7 pelo cônjuge e 0,5 pelo filho. Não só se estiver sozinho, se ele estiver solteiro, são 120%.
Eu peço desculpa. Oh Paulo, se é para começarmos já a escalpelizar todos os aspectos políticos
então,
das propostas...
Então, sem escalpelizar apenas... Nós temos... Permitam,
temos que primeiro definir qual é a metodologia. Porque eu até acho que se houver consenso... Oh, Eduardo, eu acho que até se houver consenso aqui no grupo de trabalho, que isto tem que passar para a comissão, escusamos de estar aqui tanto
muito
tempo.
Muito bem, então eu aceito esse comentário. Para nós, e até seguindo aquilo que era a posição do deputado Adolfo Mesquita Nunes, que não nos podemos remeter aqui apenas a discussões formais, mas estamos preparados para as discutir, arrumá-las primeiro, e depois passarmos então a estas questões políticas, esmiuçando aquilo que, em nossa opinião, é o recuo em toda a linha do PSD-CDS nesta proposta. Se decidir continuar nesta comissão, faremos esta discussão a seguir. Se decidir ir para neste grupo de trabalho, se ir para a comissão, faremos lá. E, portanto, da nossa parte, eu interrompo, digamos, esta análise política deste recuo em toda a linha e restringimos então à parte técnica, sem abdicar posteriormente aqui ou na comissão de fazer esta análise com todo o detalhe.
Agradeço a sua boa compreensão. Eduardo Cordeiro.
Obrigado, Sr. Coordenador. Eu fui mais simpático na primeira intervenção, coisa que não serei agora na segunda. Dizer, em primeiro lugar, que todos os partidos, nomeadamente o Partido Socialista, tinham propostas ou medidas de reestruturação e extraordinárias. Tinham um regime extraordinário. Tanto era que vigorava durante o período de assistência financeira. Era extraordinário. Se os deputados não tiveram a oportunidade de ler, lamento imenso. E, portanto, todos nós tínhamos um regime extraordinário e todos nós tínhamos um regime que não era extraordinário. Nós escolhemos, efetivamente, a Comissão e o Grupo de Trabalho escolheu 4 textos-base, porque os textos-base podiam representar aquilo que eram os vários tipos de intervenções legislativas que estávamos a fazer em diversas áreas e em diversos temas. Uma relativa a um regime extraordinário, uma relativamente à alteração de direitos, digamos assim, no que diz respeito ao regime de crédito não extraordinário, outra relativa às questões relacionadas com alterações a ordens de penhoras e temas relacionados com penhoras, nomeadamente o CDS, e uma relativa a planos de poupança-reforma. E, portanto, como o Sr. Deputado Paulo Sá, antes de mim, referiu, o grupo de trabalho tinha um objetivo e o grupo de trabalho constituiu uma metodologia para atingir esse objetivo. O objetivo do grupo de trabalho era tentar consensualizar 19 propostas de vários partidos políticos. Segundo, a metodologia do grupo de trabalho foi escolher 4 textos-base para poder atingir esse consenso e, nomeadamente, esse objetivo. Os grupos de trabalho, todos os grupos parlamentares tiveram tempo, mais do que suficiente, tendo em consideração a extensão do período de agosto, ao qual o Partido Socialista desde o início mostrou desfavorável, mas tiveram mais do que tempo para poder pensar em propostas de alteração, de substituição e ditamento àquilo que eram os textos-base. Portanto, foi o que os grupos de parlamentares fizeram, à exceção da maioria, porque a maioria entendeu apresentar, por sua iniciativa, um texto novo de substituição, não explicando o que é ditamento, o que é alteração e o que é substituição. Parece-me que é evidente que não faz sentido alterar os textos-base. Aliás, a partir do momento em que o Partido Socialista aceita, nomeadamente aquilo que diz respeito à sua parte de procurar o entendimento, aceitando algumas das propostas dos textos-base, faz todo o sentido para nós, e vamos exigi-lo, votar à linha, ponto por ponto, de cada uma das propostas do texto-base. E, portanto, é desejo da maioria agora fazer uma de duas coisas. Ou vota, e tem mesmo que votar a linha, ponto por ponto, cada um dos pontos do texto base, e depois no fim pode apresentar o seu texto de substituição integralmente, sem ter incluído em cada linha, em cada ponto, cada uma das suas novidades. Ou então, faz o que todos os partidos fizeram, que é, faz para cada linha e para cada ponto, o que é que corresponde do ponto de vista das novas propostas. A dificuldade não é, como o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes disse, dos partidos da oposição. A dificuldade foi da maioria. Nós todos percebemos, e é difícil olhar para as novas propostas da maioria e perceber que dali se extrai o melhor de cada projeto. Com certeza que não é essa a nossa interpretação. Com certeza que não foi essa a interpretação da opinião pública. E, portanto, as pessoas, a generalidade das pessoas, percebeu que os partidos, na maioria, recuaram, foram obrigados a recuar. Que as intenções iniciais não são as intenções que agora estão presentes nos atuais projetos. Dou três exemplos. Não é uma questão de discussão política, tenho todo o direito a dar, como o Sr. Deputado António Leitão Marara há pouco deu exemplos. Um exemplo. No início, quer o CDS no seu projeto original, quer o PSD no seu projeto original, previam possibilidades para determinados perfis de beneficiários, em função de determinadas metodologias, que não existissem dívidas remanescentes, no caso de os imóveis, do valor dos imóveis não ser suficiente para saldar a dívida. No caso do CDS, acrescentando amortização em capital, no caso do PSD, nem acrescentando amortização em capital. A dívida remanescente, agora, não é possível. O fim da dívida remanescente deixou de ser possível. Isto é uma alteração substancial. Segunda, impossibilidade das instituições financeiras de renegociarem unilateralmente o spread. Decidiram introduzir uma taxa de esforço. Altera substancialmente aquilo que é a proposta de interpretação inicial. Terceira, como foi dito, nomeadamente, mais concretamente, em relação aos projetos de PSE, para além de falar, eliminação, pura e simplesmente, de determinadas modalidades que existiam, como, por exemplo, a possibilidade de perdão de capital, como estava previsto em algumas medidas de reestruturação. Bem, isto tudo é só destes três exemplos. Estes três exemplos são particularmente evidentes. Há outros exemplos de alterações substanciais àquilo que são os... Não, eu sou coordenador. Eu tenho o direito de falar o mesmo que os... Não, mas eu estou a dar exemplos para chegar a um objetivo. Desculpe lá, mas é assim. Todos nós temos o direito de fazer as intervenções. Eu acho que o seu coordenador deve ter o dever de isenção como... Pronto. E o dever de isenção implica... Eu estou a dar três exemplos para chegar a um objetivo. Não, não dou. Já dei três exemplos, não vou dar mais nenhum. Não ia dar... Posso, Sr. Coordenador? Pronto, agradeço-lhe imenso. Muito obrigado. Eu dei estes três exemplos para explicar uma coisa muito simples. Os projetos foram alterados de forma substancial. E, portanto, alteram, no nosso entender, como disse também o Sr. Deputado Paulo Sá, faço deles as minhas palavras, alteram o perfil do objetivo do grupo de trabalho. Porque tornar-se-á muito difícil o consenso, a partir do momento, então, neste caso em concreto, em que o Partido Socialista se aproxima do consenso, e neste caso o Partido Social Democrata, para dar um exemplo mais evidente, se afasta do consenso. E, portanto, é muito difícil olhar para aquilo que são as propostas da maioria e perspectivar que é possível em torno destas novas alterações, e, portanto, parece-nos que faz todo o sentido devolver aquilo que é a continuação dos trabalhos à Comissão de Orçamento e Finanças, daí a proposta que fazemos, que isto foi constituído com um objetivo e com uma metodologia, parece-me que há uma certa deturpação no que diz respeito àquilo que era o objetivo inicial. E por último dizer o seguinte, o retorno à Comissão de Orçamento e Finanças não altera de forma alguma os timings que estavam previstos. Aliás, o objetivo seria sempre que na Comissão de Orçamento e Finanças nós votássemos, eventualmente aceitássemos as votações do grupo de trabalho ou voltássemos a votar isto tudo desde o início. Havia sempre a faculdade, na próxima reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, se entender aceitar as votações decorrentes do grupo de trabalho ou não aceitar as votações do grupo de trabalho e retomar as votações do início, ou mesmo acrescentar aspectos como o aditamento, como a avocação de determinados aspectos para plenário. Parece-nos, tendo em consideração a alteração substancial que é proposta por parte dos partidos da maioria, que faz todo o sentido, por uma questão de economia de tempo, nós devolvermos a palavra à Comissão de Orçamento e Finanças, para nós termos disponíveis, quer na modalidade de reunião extraordinária, quer na modalidade de reunião ordinária, no objetivo de tentar, numa reunião, fazer as votações, com a nova grelha, espero eu que nesta altura, já com as alterações do PSD e do CDS, no que diz respeito à identificação do que é de substituição, do que é aditamento, o que é texto por completo substituído, e, portanto, dessa forma fazer a substituição. Portanto, trata-se, no nosso entender, de uma alteração substancial. Acho que, em termos de organização, mesmo do ponto de vista de debate político, fará mais sentido fazê-lo na Comissão de Orçamento e Finanças.
Eu não quero, de alguma maneira, limitar o direito de qualquer seu deputado a intervir sobre o tema que quiser, e penso que é legítimo intervirem sobre os temas e os assuntos e darem o ênfase que entendem as suas intervenções. Mas eu há pouco iniciei uma apresentação política daquilo que, no nosso entendimento, são os recursos do PSD e do CDS, e o Sr. Presidente não me retirou a palavra, solicitou-me que eu pudesse atrasar um pouco esta minha intervenção para nos concentrarmos inicialmente no aspecto de organização dos trabalhos. Se nos mantemos a discutir aqui em grupo de trabalho ou se vai para a comissão, se ficarmos no grupo de trabalho, como é que vai funcionar, e eu anuí. Porque entendo que, se calhar, por uma questão de organização de trabalho, vamos primeiro resolver essa questão e depois logo esmiuçaremos com todo o detalhe, e aí nós não abdicaremos destas questões políticas que são para nós importantes. Portanto, se for assim, muito bem, eu continuarei a discutir a questão técnica, mas se os seus deputados começarem a discutir as questões políticas, dos avanços e dos recuos e das diferenças, eu então irei também pedir a palavra e vou começar também a falar disso, porque seguirei o exemplo dos meus colegas deputados.
Tem toda a razão, tenho que lhe pedir desculpa, porque entretanto acabou por seguir outra vez no campo político, mas não se deveu com certeza ao coordenador do grupo de trabalho. Nessa circunstância eu apelava aos senhores deputados que querem intervir nesta segunda ronda, que tentássemos esclarecer as questões técnicas e deixando as questões políticas, penso eu que, segundo, e depois eu farei com certeza a minha conclusão relativamente à opinião que tenho sobre essa matéria, portanto, para uma segunda fase. Portanto, António Leitão Amar.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não estamos preocupados com este atraso que pode resultar da solicitação do Partido Socialista, mas julgo que podemos solicitar à Comissão de Finanças que possa proceder com a rapidez necessária para que consigamos aprovar no dia 21. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu julgo que há aqui, e houve, é evidente, aqui uma tentativa de alguns senhores deputados, de não fazer a distinção. Honra seja feita ao senhor deputado Paulo Sá, que, mostrando a discordância com algumas das opções, soube distinguir os planos, falou de um e depois do outro. É evidente, o senhor deputado Mesquita Nunes já o explicou, e só quem não levar a sério os trabalhos de especialidade é que acha que um diploma à entrada deve ser o diploma à saída. Não apenas porque os grupos parlamentares tiveram o cuidado, os vários, se eu bem me lembro, e o PSD garantidamente, de dizer isto são propostas que colocamos à discussão e estão necessariamente, desde o princípio dissemos, sujeitas a ajustamentos. Desde o princípio dissemos. E vamos fazer ajustamentos em grande medida conforme o que formos ouvindo das entidades que nos trouxerem contributos. Designadamente, no plano de reestruturação que o PSD propôs, a adição de uma medida da chamada segunda hipoteca resulta das audições. O tratamento diferente da dação em pagamento resulta dos contributos do Banco de Portugal e da DEC nas audições. E portanto, senhor deputado. Senhor deputado, pode ouvir? Senhor deputado não está com a serenidade necessária. Peça a palavra depois, se não se importar. Os partidos, desde o princípio, disseram vamos ouvir e alteramos e vamos alterar de acordo com o que formos ouvindo durante as audições. Houve um conjunto de audições, trabalhámos e apresentámos as nossas alterações numa das duas formas possíveis. Ou numa das três. Aditamento, alteração, substituição. E todos os partidos são livres de o fazer. Agora, o que é muito claro para nós são duas coisas. Em primeiro lugar, nós tínhamos uma filosofia com as nossas propostas, estamos satisfeitos que, chegados a este ponto, os partidos da esquerda parlamentar tenham abandonado a sua filosofia de que se deveria entregar a casa para se agarrarem à filosofia presente nos diplomas da maioria, de que a reestruturação é a solução que mais interessa às famílias. E depois, Senhor Presidente, se me permitir, o que nós, perante isto, consideramos é que faz sentido utilizar os textos de substituição como a base. Se, contudo, os senhores deputados aí se opuserem, eles podem naturalmente serem, em cada artigo, pelos serviços colocados como alternativa à versão. E portanto, o Sr. Presidente, o que julgo que nós temos 10 dias, julgo eu, ou 7 dias, até à próxima reunião da Comissão de Finanças, julgo que é perfeitamente possível que quer os partidos, as alterações que são menos em termos de número de artigos mexidos dos partidos da oposição serem consideradas alterações, porque a estrutura é exatamente a mesma, o conjunto de opções são e de regras são exatamente as mesmas, e portanto eu julgo que tanto uma solução como a outra é uma solução possível. Não é com certeza por divergências de forma que nós não vamos avançar, e esperamos que os partidos possam substituir a discussão da forma pela discussão do conteúdo e possamos concluir este processo legislativo como nos comprometemos, com toda a brevidade e de forma a votar no mês de setembro.
Sr. Presidente, eu confesso que há aqui alguma coisa que me está a escapar e que eu não estou a perceber. Regimentalmente, podíamos ou não podíamos ter feito texto de substituição? Podíamos. O que é que está previsto para estas situações? O que tiver previsto é o que a gente faz. É preciso apresentar propostas. Fazemos isso. Estamos a discutir o quê? Ainda não percebi. Eu só quero que me digam. Era texto de substituição, é possível? É. Foi essa a nossa opção. Como é que é agora para termos de guião? O que nos disserem para fazer aquilo que a gente faz? Pronto. Qual é a dúvida aqui? Não estou a perceber. É que a conversa começa por surgir quase como um pecado original fazer um texto de substituição. Já percebemos que não é. Está regimentalmente previsto. Pronto, foi o que fizemos. Então vamos agir em conformidade como é. Não sei se a Comissão já nos pode informar, se é preciso algum tempo para pensar como é. Aquilo que for para fazer é. Eu não estou a perceber, sinceramente.
O coordenador do Grupo de Trabalho manda efetuar aquilo que a Comissão, o seu plenário, decide. E é evidente que do
Mas qual é a prática? Retiro, quando há textos de substituição, qual é a prática?
A conclusão que eu retiro daquilo que ouço é da necessidade de desconstruirmos de alguma forma os textos de substituição que fizemos e relativamente aos textos de base, aquilo que ouço de parte da Comissão, não é da maioria da Comissão. E relativamente à parte, àquilo que eram os textos originais do PSD, estes textos de substituição colocarem-se como incisos dessas mesmas propostas.
Sr. Presidente, é esse o entendimento que lhe foi dado pela Comissão? Então é isso que se faz.
Presumo que é essa a opinião?
Não foi isso que eu lhe perguntei, peço desculpa. Perguntei
a Comissão
foi...
teremos que votar, naturalmente.
Não, mas o que eu perguntei foi qual é a praxe. Não, qual é a praxe? Como é que se costuma fazer o texto de substituição? Pronto, e aquilo que tiver sido o costume... Sim, mas o que tiver... Só para deixar claro que... Tudo bem, a Comissão pode sempre aqui decidir por maioria, mas qual é que tem sido a praxe para que não haja nenhuma alteração àquilo que é o ritmo normal das coisas?
Muito obrigado. Muito rápido, eu vou fazer, é muito rápido. Eu só vou fazer uma pergunta agora. Nós tomámos uma deliberação na Comissão, no plenário da Comissão, a última reunião, aliás, antes do período de férias, deliberámos que estes eram os textos-base, deliberámos que este era o prazo de alteração aos textos-base. E, portanto, outra deliberação não houve na Comissão. Portanto, se outra deliberação não houve na Comissão, a não ser que a decisão... que a Comissão volte a decidir outra coisa, a única informação, a única decisão que existe no plenário da Comissão, e o plenário da Comissão tem, obviamente, um poder superior ao grupo de trabalho, foram decididos 4 textos-base, um prazo para entregar alterações ao texto-base. todos os partidos fizeram. A única coisa que, pronto, foi criticado, mas admite-se, é simplesmente o facto de não estar desagregado o projeto de alteração, no que diz respeito, o texto de substituição, no que diz respeito ao projeto 237, cujo texto de base é de PSD. O que significa que não é possível, em grupo de trabalho, tomar uma decisão que signifique substituição de textos-base. E eu também não acho que faça muito sentido, tendo em consideração que os outros grupos parlamentares terão ao trabalho de trabalhar sobre aquele texto-base. Mas não houve nenhuma decisão adicional na Comissão, o que significa que, a fazê-lo, que eu parece-me que isso sim atrasaria os trabalhos, tinha que ser feito em Comissão. Eu acho que é mais fácil a maioria desagregar a seu projeto no que diz respeito aos textos-base e depois levar a votação na especialidade para a Comissão, que é o mais evidente.
Eu julgo, Sr. Presidente, eu ia antes desta intervenção dizer que acho que estamos a perder tempo, demasiado tempo, há demasiado tempo. Estamos agarrados aqui a uma questão formal, sem nenhuma importância. Não, eu julgo que nós ficámos todos aqui, depois de uma, os partidos, de alguns partidos da oposição enunciaram a coisa de uma determinada maneira, depois acertaram. É claro, é possível apresentar, não tem problema nenhum, apresentar textos de substituição. Isso, transmitido pelos partidos da oposição, coloca um problema, uma dificuldade adicional na votação. É necessário fazer-se a desagregação, faz-se a desagregação. E pronto, e portanto não há nada de especial aqui. Acho que se avança de uma vez... Acho que perdemos também aqui porque houve quem quisesse adicionar comentários não formais e não procedimentais a esses, mas vamos, faz parte da praxe e vamos seguir.
Muito brevemente, Sr. Presidente, para dizer que concordo com a proposta que apresentou de manter os quatro textos base, desagregando os textos de substituição do PSD e do CDS, de forma a serem incorporados como propostas nesse caso. Para esclarecer se a leitura que eu fiz é aquela que o Sr. Presidente, o Sr. Coordenador também faz. Portanto, o PS, no uso do seu direito regimental, remete as votações na especialidade dos quatro textos-base para a Comissão. Portanto, isto é a interpretação que eu faço da... A interpretação que eu faço é, se for este o desejo do PS, de acordo com aquilo que tem a prática parlamentar, não fará sentido fazer a reunião da manhã, porque ela não tem conteúdo, avançámos diretamente para a Comissão. E, se assim for, eu propunha que se desse por encerrados os trabalhos.
O calendário será, portanto, o PS e o CDS irão alterar, portanto, as suas propostas na situação em que estão para os tais, a desconstrução daquilo que existe atualmente, sendo que os textos de base serão os textos originários.
Temos que alterar a proposta, eu não estou a perceber. A pergunta que eu lhe fiz foi, quando desagregar se apresenta o texto de substituição, como é que depois se faz? Desagregar, pronto. Mas não é alterar.
Não é alterar, certo. Eu peço desculpa.
Certo.
É no fundo, relativamente às originárias, colocar, fazer corresponder. Nós vamos passar, eu penso que amanhã deverá ser comunicada esta situação na Comissão de Finanças Extraordinária que irá ocorrer, e nessa circunstância a Comissão decidirá que prazos, porque a partir deste momento o Grupo de Trabalho não tem mais qualquer tipo de intervenção, é a minha opinião. Ao colocarmos no plenário da Comissão esta situação, é a Comissão que decidirá que prazo é que quer efetuar, que quer correr.
Sr. Presidente, se me permite, eu julgo que fazer uma tabela de correspondências pode bastar. Basta, certo? Não, o que eu digo é basta uma tabela de correspondência, não é preciso fazer mais do que isso.
Estava a assistir em direto. As novidades são que o déficit foi um ano adiado. Este ano é 5%. Para o ano é 4,5%. E foi,
este,
e
ano é 5.
Este ano é 5.
O que é que vai chegar aos 5?
Já estamos nos 5,3. É sempre melhor com os 4,5. 5, 4,5 para o ano. Para o ano é bom.
Porque... É o quê?
O déficit foi. A Troika passou as 5 para as 5.
Não, vamos lá. Estamos nos 7.
Não, estamos nos 5,3.
Muito obrigada.
5,3.
Estimativa.
Estimativa.
Sim, portanto, para o ano é